Olá a todos os ouvintes e espectadores, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, com as principais notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais, trazendo nessa edição os seguintes destaques: anúncio de novo Assassin's Creed Valhalla, Last of Us 2 vazado e antecipado depois de ser adiado, então tá uma brincadeira legal com as datas. Mais um grande evento é adiado, a EVO, Evolution Championship Series, é cancelada deste ano e transformada em evento digital. E por falar em evento digital, temos a Summer Game Fest, com conceito de evento prolongado esse ano sobre games, vai de maio até agosto, vamos falar um pouquinho a respeito dessa iniciativa. E também comentar um dos fenômenos desse período, principalmente de pandemia, Warzone, o título do Call of Duty, Free to Play, que o nosso querido Hugo traz de volta aqui, vai comentar alguma coisinha a respeito, e é claro, sempre a nossa sessão de board games, de jogos analógicos nesse período de pandemia. Eu sou Roberto Cadelin, e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores: Dart Range, Hugo Esteves e Alexandre, o Xandão, jogando papo, está carregando. É isso aí, gente. Estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater. E hoje vamos direto para os nossos assuntos, porque são vários assuntos, pelo menos para nós darmos alguns pitacos. Iniciando pelo anúncio que movimentou por último aí a imprensa, movimentou toda a mídia de games, que foi o anúncio, pelo menos o trailer, o teaser inicial do Assassin's Creed Valhalla, um título que deve aparecer com bastante destaque por ocasião do anúncio do Xbox One X, então deve ser um dos destaques da apresentação da nova geração, e veio com um teaser, acho que todos já puderam ver pelo menos o teaser, e se não puderem, quem estiver nos assistindo, pode depois entrar ali e ver no YouTube o teaser do Assassin's Creed. Maravilhoso, tecnicamente, esteticamente, maravilhoso o teaser.
E diga-se de passagem, são 4 minutos, isso não é um teaser, isso é praticamente um curta-metragem.
É, verdade. Mas os jogos do Assassin's Creed têm ficado assim. Então, já que o Xandão falou primeiro e já viu o teaser, Xandão, você curtiu bastante a série, você jogou vários dos jogos.
Joguei quase tudo. Os únicos que eu não joguei é porque eu me afastei do videogame e não da franquia, né? Porque eu também li os livros, então eu gosto bastante do contexto desse, né? Então, mas eu fiquei muito impressionado com esse teaser. Eu gosto muito dessa ambientação dos vikings, ali quando eles estão invadindo a ilha, né, da Grã-Bretanha, né? Então, aquilo ali me fascina bastante. Eu vou voltar a jogar Assassin's Creed de novo com ele.
É, e a impressão que me passa, Dart, eu acho que você chegou a ver os jogos mais recentes, né? É que ele segue um pouquinho dessa nova vibe aí que começou com Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey. Eu não sei o que você sentiu dele ali, Dart.
Sim, eu acho que tá indo mais além ainda, porque pelo trailer ele parece estar cada vez... Tanto o Origins quanto o Odyssey, ele foi se afastando cada vez mais do início da franquia, da origem da franquia, né, do Assassin's Creed. E ele parece ter se afastado mais ainda, porque até o finzinho do trailer não parece um trailer de Assassin's Creed. Tu não identifica nenhum traço que identifica a franquia, não, tu não vê ninguém vestido com aqueles capuzes, não tem ninguém saltando alguma coisa, não tem ninguém assassinando furtivamente, só no finzinho que aparece o cara matando com aquela faquinha que sai da coisa, que daí tu vê que tem alguma coisa a ver com Assassin's Creed, mas o trailer parece interessante, a ambientação com os vikings, então... me interessou, assim, apesar que eu também joguei praticamente todos os jogos, só o último, que é o Odyssey, eu não terminei, eu comecei a jogar e acabei não terminando ainda, Acabei indo jogar outras coisas e não, ele não me prendeu muito, assim. Ainda pretendo retomar, mas tô querendo jogar ele.
Hugo, o Phil Spencer, ele se pronunciou recentemente falando, garantindo que o Xbox One X sai na data prevista, mas dizendo que ele não consegue garantir o lançamento dos jogos nas datas previstas, né? Os jogos podem sofrer atrasos e dentro dessa turbulência que nós estamos vivendo nesse momento, você acha que um jogo como Assassin's Creed é um bom cartão de visitas de uma nova geração? O pessoal esperaria jogos exclusivos? Como é que você enxerga isso?
Olha, se seguir aquela qualidade visual, né, que tem no teaser, eu acho que vai ser empolgante, né? Se bem que eu acho que a Microsoft é a que está melhor servida em termos de tecnologia, né? Porque me parece que todos os kits de desenvolvimento deles levam sempre em conta que o hardware ele não é limitado, né? Que sempre dá para ir além. Ou seja, o mesmo jogo que roda no One S e no One original, ele roda, parece um outro jogo no X, né? E isso pode acontecer no Series X também. Por mais que não tenham jogos exclusivos, né? Eu acho que a plataforma nova da Microsoft vai ser uma que vai aproveitar muito bem a tal da retrocompatibilidade nativa, né? Assim.
Aproveitando que você está aqui, retornando aí depois de alguns programas nossos, como é que está essa tua previsão aí para o futuro, aí no lançamento tanto do novo PlayStation quanto do Xbox One X, aqui no Brasil em particular? Porque a previsão é de consoles bem caros lá fora, e aqui no Brasil o dólar não está colaborando muito. Como é que está a tua perspectiva aí para eles?
Olha, economicamente, né, eu acho que cada vez mais distante, né, porque com o dólar acima de 5,5, né, batendo aí quase perto de 6, sei lá o que, que vai acontecer, pandemia, estoque problemático, né, por causa de toda essa situação, eu acho que é um sonho distante para a gente. Porém, a gente sabe que o brasileiro gosta de videogame, e a galera que pode vai se virar para conseguir o seu, né? Eu quero também, já acho que já passou da hora. Eu gosto muito do meu PlayStation 4 Pro, emblemático, né? Que é semi-pro, né? O PS4 semi-pro, que não foi pro nunca. Eu gosto muito do videogame e eu quero o 5. Porém, a Sony até agora não, ela só mostrou um controle horroroso, né? Aquele esquema de cor é muito feio. E a Microsoft está nadando de braçada aí, né? Está deixando todo mundo com água na boca. Então, primeiro é o problema, decidir qual pegar. E depois decidir como pagar.
Né? Esse aqui no Brasil acho que vai ser um problema bem, bem grande. Xandão, você jogou a maior parte dos Assassin's Creed, embora você tenha dito aí em off, né, que não tinha chegado a jogar o Origins e o Odyssey. Eu estava conversando num grupo anteontem, na verdade, e tinha um rapaz lá que comentou que o que incomodava nele no Assassin's Creed era essa história de você estar no presente, mas revivendo o passado através de uma conexão genética e tal. Ele preferiria que fosse só a aventura no passado, né? Não tivesse essa onda do presente. Eu até, aqui pessoalmente, eu até concordei com ele, para mim estraga a imersão, mas a verdade é que se a gente tira essa parte presente e toda aquela teoria da conspiração, já não é mais Assassin's Creed, é outro jogo, né? não é a mesma proposta. Você acha que talvez esteja exagerando aí na mamação em cima da franquia, ou não, ela pode render porque a proposta dela é essa mesmo?
Sem dúvida alguma, a parte mais gostosa do jogo é a parte histórica, né? Aquelas missões no presente, com Desmond, né? São bem chatinhas, para dizer a verdade, até são muito difíceis até de você compreender. Ela quebra bem o ritmo da história. Mas, de uma certa forma, ela faz parte da estrutura do jogo, a estrutura de história do jogo. Ele foi pensado e criado pensando numa conspiração mundial, um pouco mais à frente do nosso presente, né, um futuro bem próximo, onde você tem uma grande corporação, Abstergo, que está procurando as peças sagradas, né? E que só os assassinos sabem onde que estão, porque eles capturaram, cada um capturou em seu tempo. Então, para conseguir isso, eles vão numa memória que consta num DNA e procurando, né, procurando tudo. Então, é uma coisa que dá uma coerência e liga todos os jogos um ao outro. Mas eu não acho que eles consigam fazer isso de forma orgânica, que sempre dá aquela impressão de que quebrou o jogo naquele momento, quando você, obrigatoriamente, você volta para o futuro e tem que fazer lá uma missão de fuga, resolver um quebra-cabeça, alguma coisa que seja. Então, o que eu acho que... A ideia é excelente, é muito boa, ela dá liga em todos os jogos, ele consegue unir todos os jogos, mas não acho que ela seja muito bem implementada em todos os jogos. Acho que em nenhum dos jogos ela foi bem implementada. Acho que com exceção de um só, que eu gostei, que foi o Black Flag. O Black Flag, né, que quando a gente teve o assassino pirata, acho que ali foi que teve uma maior interação e uma maior coerência do futuro com o passado.
Dart, você sabe quantos jogos da franquia Assassin's Creed já foram lançados?
Ah, de cabeça assim, não sei.
Eu vou te ajudar, porque eu fiz a lição de casa aqui antes. 22.
É, então, porque 20 tem alguns mobile também.
Dois,
né?
Títulos. Somando todas as plataformas, né? Mas mesmo que a gente fique só com as plataformas principais, que a gente tire os que saíram só pro Android, pra iOS ou até pro Nintendo DS, ainda assim a gente ficaria com 17 títulos. É. Tá? São 17 títulos que saíram pras principais plataformas, isso aqui excluindo até o que saiu pro PSP lá, o Assassin's Creed Bloodlines lá, que saiu pro PSP. Como é que você encara isso, sabe, Dart? Não cansa um pouco, talvez, assim, não vira uma coisa meio FIFA, assim, ou Call of Duty, que sai um todo ano? A gente já vai falar disso.
Realmente cansa. Se bem que eu desconsidero esses... Eu só levo em consideração os principais, assim, por assim dizer, os que saem para consoles principais, tipo os que saíram para Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One, PlayStation 4. Os outros eu meio que desconsidero.
Mesmo assim?
Não dá pra, não
mesmo
dá.
Assim, eu também
fiz a assim, de mesmo casa. Assim é muita coisa.
Se a gente pegar só esses daí. Se a gente pegar só esses daí, são 14.
É muita coisa. E o primeiro é de 2006, né?
2007, um ano inesquecível para a história dos games. Até hoje, para mim, o melhor ano da história. Embora, na minha avaliação, o primeiro Assassin's Creed não foi o melhor. O melhor, na minha opinião, ainda é o Assassin's Creed 2 e o Origins dessa nova leva.
É realmente praticamente um FIFA, um por ano praticamente.
Pois é, simples. Nós estamos em 2020 aí, 2007, pega 14 títulos para os principais, né? Hugo, eu fiz aqui a comparação com o Call of Duty, eu sei que você está jogando atualmente o fenômeno do momento. Aliás, o Call of Duty emplacou dois fenômenos, né? Tanto no mobile quanto... Agora com o Warzone.
Não, mas eu tenho que... Porque eu falo muito mal do FIFA, né? Mas tem... Pelo menos eu tenho que defender o Assassin's Creed. O Assassin's Creed, pelo menos, a cada ano, muda a história e muda o cenário. E o FIFA é sempre 11 jogadores dentro de um estádio de futebol.
Muda os jogadores e os times. O pessoal do FIFA tá querendo nos matar. Já eles já deixaram de ser ouvintes do Jogando Papo há muito tempo. Mas claro, o Assassin's Creed ele consegue se reinventar. Você acha que o Call of Duty também consegue se reinventar, Hugo?
Bom, eu só jogo os Call of Duty da Infinity War. Eu não jogo os da Treyarch, aqueles Black Ops, aquelas coisas, eu não gosto. Eu gosto do Modern Warfare. E pulei esses últimos Modern Warfare que o cara voava e aquelas... Eu não gosto. O COD 4, pra mim, assim, ele foi o jogo perfeito, sabe? A campanha era maravilhosa e o multiplayer era maravilhoso. Então, o gráfico era legal pra época, tanto que até hoje você joga, assim, é feinho pros padrões, eles lançam um remake, remaster, alguma coisa e já fica legal de novo. Ele tem caráter, ele tem carisma, é um baita jogo o COD 4, né? o Modern Warfare original. Então eu gosto quando a coisa continua por ali. É, em relação ao Warzone, que é a versão Battle Royale desse do Call of Duty...
Seguinte, então chegou a jogar a campanha desse novo Modern Warfare?
Sim, é um jogo separado. O Warzone é a parte. Você não precisa comprar o jogo, tá liberado.
Mas a campanha você chegou a jogar?
Não, só joguei o Warzone.
A campanha
porque aquela coisa... Legal. É legal? Então, aí isso tá dando um up nas vendas do... O Warzone tá dando um up nas vendas do jogo normal.
Sim, porque... ele não é tão bom quanto o Modern Warfare antigo, mas é muito bom também.
Então, assim, o panorama é o seguinte, cara. A última divulgação foi em abril, lá pro dia 10, salvo engano. Eram 50 milhões de jogadores no Warzone, no mundo, né? É um número bastante expressivo. A minha experiência com esse jogo tem sido o seguinte. O primeiro Battle Royale que eu tentei jogar foi o PUBG, né? Que eu comprei, né? Sei lá para qual plataforma. E odiei. É, e aí eu falei, isso não é para mim, eu tô muito velho. Eu não vou aprender a jogar isso. Não é para mim, deixa para lá. Eu não durava 2 segundos no negócio. Não entendia porque que você tinha que catar tudo tal, para poder começar a atirar, e fazia barulho, tomava tiro, e caía no chão, e tinha que botar bandagem. Eu falei, que porra é essa? Não entendo o que é isso, não é o meu estilo. Porém, no meio dessa quarentena toda, eles lançaram o Warzone. E o que aproximou muita gente do Warzone, na minha opinião? São as mecânicas do Call of Duty, a mecânica, os personagens, as armas, a maneira de atirar, de mirar, de correr... E pegaram isso tudo que já está estabelecido há anos e anos e anos, com aquele frame rate lisinho, sabe? Com aquela mecânica simples. Ele é um jogo casual. Ele é diferente do PUBG, por exemplo. Os pro players falam muito isso. É, no PUBG você tem que aprender cada arma exatamente, porque a bala vai numa velocidade e tal. O Call of Duty também tem, mas é tudo muito mais pasteurizado, muito mais simplificado. Então ele é um jogo casual. Obviamente, onde os pro players se dão melhor do que os noobs em geral, os casuais, mas é um jogo em que todo mundo tem alguma chance, entende? É, porque tem a coisa da aleatoriedade do mapa fechando também, e são muitas armas e muitas mecânicas diferentes, veículo pra caramba, é muito legal. Isto posto, assim, tá sendo uma coisa complicada, porque como tem uma base muito grande de jogadores e ele é multiplataforma de fato, você joga no Xbox, você joga no PlayStation, você joga no computador. Assim, é um festival de bug e de inconsistência de conexão, de servidor. Eles atualizam um negócio, quebra 200 outras coisas, entendeu? Aí corrige aquelas coisas, quebram outras coisas. É o tempo inteiro, cara. Assim, é bem frustrante. Você vai, eles alteram os modos de jogo para testarem o que, que funciona e o que, que não funciona. Isso eu acho muito legal. Tem sempre coisa nova no jogo para você fazer. Só não tem o que todo mundo quer. O pessoal quer squad de 2, eles não colocam. Só tem agora de 3, 4 e solo. Aí o pessoal quer não sei o que, eles não colocam, eles mudam. Assim, é difícil agradar 50 milhões de pessoas, né? Cristo, quando começou o cristianismo, não tinha 50 milhões de pessoas para ele agradar, né, no mundo. Então você imagina os caras agradar 50 milhões de jogadores, é difícil. E tá muito complicado, tem muito bug, tem dia que é impossível jogar. Os streamers, os pro players desistem, eles falam, gente, não tá dando, tchau. Mas quando funciona tudo, é sem dúvida, assim, para mim, é quase, eu não posso dizer que seja tão bom, porque ainda não funciona 100%, mas é quase tão bom quanto o multiplayer, para mim, do Call of Duty 4. É nesse naipe aí, para mim. É muito bom, é muito legal.
Eu entendo perfeitamente essa tua preocupação ali com a adaptação para esses Battle Royales, né? Porque eu lembro que a gente teve uma vez a gente fez um jogo aqui do Jogando Papo, que a gente foi estrear o Apex Legends. É, a gente foi jogar junto lá. Aí, na primeira partida, eu matei 3 pessoas na porrada, na mão, entendeu? Sem usar. Então, quem assistia, pensava, esse cara sabe. Eu não sabia pegar a arma no chão. Eu não sabia pegar a arma. Eu partia pra bater. Eu acho que ninguém esperava por isso.
E assim, esse jogo é tão legal, cara, que assim, vocês sabem, eu venho do PC, né? Depois, os shooters pra mim são. É desde o CS, né? Desde o Half-Life e tal. Então, assim, eu comecei a jogar Warzone no PlayStation, E eu me sentia meio com luva de boxe, controlando a mira, assim, no joystick, no gamepad. Então eu fui lá e comprei uma VGA, aproveitando o home office, que o computador tá aqui, comprei uma VGA só para jogar o Warzone no computador, porque é onde eu me sinto mais à vontade em jogos de tiro. Então esse é o poder que esse jogo teve para mim. E assim, eu posso dizer, cara, muitos amigos meus que só jogavam FIFA aí para homenagear o Dart, a galera tá brigando entre si porque eles não conseguem mais jogar FIFA, assim, o pessoal conecta. E o mais legal é pelo fato de ser cross-plataforma, tipo, eu jogo com meu irmão é do time verdinho aí do Xbox, e eu tava no PlayStation, tenho os amigos no PC. Acabou mesmo, todo mundo vai lá no WhatsApp, bora, pum, conecta todo mundo, você não quer saber aonde que o cara tá jogando, entendeu? Isso é muito legal, gente. Assim, quando funciona. Que aí o áudio cai no meio do jogo. Você imagina um jogo de squad, cara, que tu tá com 150 negros querendo se matar e tu tá ali, à direita, e o cara não tá ouvindo porque bugou o áudio. Isso acontece toda hora, entendeu?
Então eu acho que pro cenário pro player não tem condições ainda, né? Não,
tá complicado. Ah, os pro players, eles usam Discord, né? Eles usam, sei lá o que, TeamSpeak, sei lá, com Vivo, sei lá, aquele negócio. Mas pro casual, fica complicado. Porque você só quer ligar a porcaria do videogame, da máquina, e se divertir. E tem que ficar lidando com queda toda hora, queda de áudio, bug. Aí, o bug mais engraçado que tem, cara, é com o Xbox. Ninguém sabe por quê. Por exemplo, se tiver um squad com um cara no PC, um no PlayStation e dois do Xbox, esses dois param de se ouvir. Os dois da mesma plataforma, cara. Não faz o menor sentido, entendeu? Todo mundo ouve todo mundo, menos os dois caras que estão na mesma plataforma. Então, assim, é muito bug, sabe? Mas quando a coisa funciona, é muito divertido. E olha, eu não tô falando isso porque eu ganho partida, eu só ganhei 3 até hoje de Warzone, de Battle Royale, e ganhei 2 de saque, que é aquele outro modo que, para quem coleta mais dinheiro. É bem, bem legal esse modo também. Agora eu tô com a síndrome do Vascão aí, que hoje, agora, antes de gravar com vocês, eu peguei um segundo lugar de novo no modo solo. Eu tô mestre, cara. Eu já peguei. Teve um dia que eu peguei segundo lugar em trio 3 vezes e segundo lugar em solo 3 vezes. Assim, o meu computador, cara, só não voou pela janela. Porque eu não sei por quê. Assim, eu acho que eu fiz a menção de tacar e alguma coisa me segurou. Mas isso é muito bom.
Xandão, pra gente terminar ali o tópico só do Assassin's Creed, já que a gente fez essa ponte inusitada aí com o Warzone, a gente tava falando aqui sobre a hiperutilização da franquia, e a gente pode fazer uma ponte com os board games, porque nós temos um board game do Assassin's Creed, não é?
Na verdade, nós temos 2 board games, né? Não sabia. Tem um antigo, de 2013, que é esse que a gente já tinha conversado antes, né? Que é o... Tem até ele aqui, né?
O Arena?
O Arena, Assassin's Creed Arena, tá? Que é um jogo um pouquinho mais abstrato, né? Os fãs do Assassin's Creed acabam não curtindo muito ele, porque ele não mantém muito um nexo com as histórias do Assassin's Creed. É mais um combate num tabuleiro dividido em quadrados. Então você combate lá como assassino, você tem que matar as figuras que estão em determinados pontos. Enquanto isso, tem os agentes da Abstergo, agora sumiu agora o nome deles, né? E pronto, é muito simples. Só que agora em 2020, nós temos um que acabou de ser, que vai ser lançado ainda, eu acho que vai ser lançado ainda, ou acabou de ser lançado, é bem recente, que é um jogo cooperativo de que você até de 1 a 4 pessoas para se jogar com o Ezio, né? Tem os personagens lá. Então, é um jogo com miniaturas num esquema parecido com um dungeon crawler, né? De movimentação, é um adventure game, para falar mais verdade. De movimentação pelas praças, pelos cais, e com isso combatendo os, né, combatendo ali, tentando fazer os assassinatos e combatendo os inimigos ali, tá? Então esse último aqui é bem interessante. Ele é uma reimplementação do antigo, que era o ver comandos, tá? Então, eu acho que vai ser um joguinho que deve chamar bastante atenção por aí.
Mais canônico, por assim dizer, né?
Mais canônico, né? Mais canônico. Acho que só para você ter a miniaturazinha do Ezio, né? Que já vale muito a pena.
É verdade. Bom, por falar em idas e vindas no tempo aí, Dart, nós tivemos o anúncio do adiamento do Last of Us 2 e agora a antecipação do lançamento do Last of Us 2, em grande parte por conta de um vazamento que houve aí na internet. A gente até debateu num dos programas das razões aí do adiamento do Last of Us 2. Claramente, o fato de eles terem antecipado agora para julho evidencia que o jogo já estava pronto. Foi uma decisão puramente comercial. Você acha que foi por conta aí desse vazamento? Aí não.
Para mim ficou bem claro que é por causa do vazamento, porque as condições não vão mudar até julho, né? O que eles alegaram, a pandemia não vai estar muito melhor até julho. Que eles alegam que é condições de logística. Só pode, porque não vai estar diferente o cenário em julho em relação a maio. As condições de logística, que é o que eles alegaram. Então, só pode ser por causa desse vazamento que eles anteciparam. Porque o mundo não vai estar totalmente reaberto em julho de novo para ter um grande lançamento, que é o que eles queriam, para distribuir.
Pois é, né? Mas isso que eu estava pensando, né, Dart? Isso prejudica bastante o potencial desempenho, né? Porque atrapalha toda a programação de marketing, de lançamento, de logística, tudo, né?
E teve gente que fez a pré-compra, cancelou, e agora se arrependeu de ter cancelado, não de ter feito a pré-compra. A própria Janinha lá do nosso grupo estava reclamando disso.
Mas aproveitando aí, Hugo, você que trabalha grande parte com isso, né, com a parte de divulgação e de comunicação, um jogo como Last of Us, a franquia, que trata de, digamos assim, catástrofes e catástrofes causadas, no caso lá, por um fungo, né, não é por vírus, mas enfim, acha que pode ter algum problema lançar nesse contexto atual, assim?
Rapaz, aí vem aquela hipersensibilidade moderna, né, pode machucar, né? Pode ferir muito alguém muito sensível, e essa pessoa ultra sensível tem várias conexões e consegue fazer um barulho maior, né? Eu não sei. Eu acho besteira, entendeu? Porque, assim, a gente tem, por exemplo, o próprio Warzone agora, ele tem cenas cruéis e violentas e não sei o quê, e não passa em várias em classificações indicativas, né? Então, eu não sei, cara. Tipo, pode ser chato, mas é fungo, né? Então, pelo menos isso.
Não é o mesmo agente que tá afetando.
Podia vir com um disclaimerzinho na capa do jogo. Ó, esse aqui é fungo. Fiquem tranquilos.
Mas isso, até aproveitando aqui, Xandão, porque nós somos, todos nós aqui, de outra geração, digamos assim, né?
De outras ainda.
tem pelo menos uma e lamentavelmente, né, nossos cabelos brancos não deixam a gente negar isso. Já tá chegando.
Não, quando tem cabelo, né?
Quando tem muita falta de cabelo, né?
Eu já não tenho cabelo para ficar branco aqui, então...
Daqui a pouco eu faço um cosplay de Geralt de Rivia.
Já tá chegando até uma segunda geração de gamers aí, depois da nossa. Eu tenho muitos produtos hoje, esse tempo atrás eu até comprei uma revista em quadrinho que foi relançada, é o caso aqui qual que foi, mas ela veio, me chamou a atenção isso, né, esses alertas de gatilho, né, que é a coisa, aquela péssima tradução de uma expressão já péssima em inglês, que é o tal do trigger, e aí ele veio lá com um mega de um alerta dizendo que continha cenas de violência, continha cenas de sexuais, nudez, tudo mais, que poderiam ofender a sensibilidade do leitor e tudo mais. O que, assim, para mim, não é que não seja importante esses avisos. Eu acho que você ter classificações indicativas são importantes, sabe? Mas esses avisos, assim, olha, cuidado com a sua sensibilidade. Meu amigo, se você está comprando aquele produto em especial, você tem mais ou menos uma noção, ou deve ter, do que você vai encarar pela frente. Como é que você enxerga isso, assim, sabe, Xandão?
Olha, é sinal dos nossos tempos, né? É sinal desses tempos agora, né? Eu fui criado assistindo a Xuxa. Você quer alguma coisa mais perto de um soft porn do que é o programa da Xuxa que acontecia na década de 80, cara? Né? Aquilo era soft porn, assim, levava aquela banda lá para cantar que não gosta de homem de pinto pequenininho, né? Eu fui criado nisso, fui criado assistindo Trapalhões, em que racismo, homofobia, qualquer tipo de coisa que hoje iria levar muita gente pra cadeia. Eu fui criado nisso quando eu tinha 12 anos de idade, né? Então a casca é grossa, mas são sinais do tempo e a gente tem que evoluir. Isso é uma evolução, sem dúvida nenhuma. A gente tem que, o respeito tem que ser a todos, é essa forma. Eu acho que hoje a gente vive numa situação muito melhor nessa questão, apesar de muita gente, às vezes, principalmente da minha, da nossa geração, reclamar do politicamente correto, mas eu prefiro ele do que o que era o politicamente incorreto anteriormente, né? Onde que a homofobia, o racismo, a pornografia, o machismo era, de uma certa forma, incentivada. Hoje eu já prefiro hoje. Eu acho que essa questão de gatilhos é muito interessante, porque as pessoas têm problemas. Hoje a gente conhece muito mais problemas assim psicológicos. As pessoas têm, e muitas vezes os gatilhos assim são extremamente poderosos. Pode levar pessoas realmente a situações extremas. Então, acho que todo mínimo cuidado deve ser tomado, sim. Se é uma história que pode levar a uma pessoa a um gatilho de suicídio mesmo, né? Então tem que estar avisado. A pessoa tem que ter noção, saber que é isso que ela estaria podendo chegar a esse ponto assistindo determinada coisa, jogando determinado jogo, lendo determinado livro.
Da minha parte, assim, eu acho que a gente evoluir, e é uma evolução, sem dúvida nenhuma, essa compreensão de enxergar as coisas pelos olhos dos outros e que nos ajuda efetivamente a combater comportamentos racistas, comportamentos machistas, preconceituosos, de forma geral, o ismo aí tem várias formas, e isso realmente é uma evolução. O que me incomoda um pouco nessa história, por exemplo, desse caso desse selo, ou até no caso do lançamento do Last of Us, por exemplo, é que me parece que chega um momento assim que a gente mima demais, sabe? No sentido de ser aquele constante paternalismo, aquela constante preocupação de não ferir o sentimento ou a emoção de um ou outro, quando na verdade isso é impossível, porque nós somos pessoas diferentes, as coisas que nos afetam, que nos incomodam são diferentes, sabe? E se a gente viver esse policiamento constante, sabe, a gente fica numa situação, na verdade, de mais opressão até do que o que nós estamos tentando sair. Porque você fica constantemente tendo que policiar e se dá o direito de policiar os outros, então fica aquela constante pressão do superego, sabe, da social em cima da pessoa, que qualquer coisa que ela pode falar pode afetar A, B, C ou D. E isso me pergunta um pouquinho. Eu acho que a gente tinha que focar um pouquinho mais também no senso de responsabilidade da pessoa, de ter o discernimento e arcar com as consequências das escolhas que faz, assim, sabe? Se você está informado a respeito do conteúdo...
Esse é o ponto que eu ia te falar, informação.
Não mergulhe no troço, assim, sabe? Não assim, tipo, tem um joguinho aqui chamado, sei lá, vamos pegar aqui um jogo ofensivo aí, aquele... Qual que foi aquele que foi proibido lá, o Manhunt, né? Vou aqui, esse aqui é um jogo de tiro, Manhunt, pronto. Meu amigo, se informe antes, veja do que é, onde é que você está gastando teu dinheiro, sabe? Veja onde é que você está se metendo. Pode ser que talvez esses alertas de gatilho sejam uma forma informacional. Eu acho que tem formas melhores. Mas isso dá para dedicar um programa inteiro para isso, né?
Eu sou a favor aí, pelo que o Xandão expôs. Eu acho que pode vir um alerta, ó, você vai ver cigarro, vai ver suicídio, vai ver preconceito. Eu acho que não pode influenciar a obra. o autor da obra deixar de criar alguma coisa porque pode provocar o gatilho. E eu acho que isso vai meio com o que o Roberto está falando. Assim, a gente tem que ter esse medo, né? Essa vigília constante, porque senão a gente vai condensar toda a forma de conteúdo em uma coisa que não agrida ninguém, possível ou potencialmente, e aí começa a ficar um troço, o feijão sem tempero, né? Que aí
não, lógico. Vai pasteurizar toda a produção cultural, não tem jeito, tá? A cultura mesmo, a arte mesmo, ela vai encontrar um jeito de extrapolar isso. A arte tem que ser livre, tá? O que a gente tem é que informar. Tem que informar. Ó, pode acontecer isso, tome cuidado. Eu tenho depressão. Então, eu sou muito sujeito a determinados gatilhos. Tem vezes, cara, que eu vejo alguma cena, que eu assisto um filme, que eu leio um livro, etc., que me desgraça a cabeça por mais de uma semana, cara. De ficar, assim, arrasado, de falar, ó, me destruiu o negócio que eu vi aqui agora. Então, isso tem que ser avisado. Você tem que ter noção do que, ao que você está se expondo.
Eu me deparei há umas duas semanas com um fato curioso. Teve algum youtuber desses famosos, assim, que o cara, ele colocou um thumbnail com alguma coisa que, uma coisa trivial, tá? Era, sei lá, uma escova, uma esponja, alguma coisa assim. E aí foi um cara lá no Twitter dele reclamar não, ele foi falar, olha, eu tenho, sei lá, me desperta um nervosismo quando eu vejo tal coisa, entendeu?
Aí nem o cara... Que uma escova.
Algum utensílio... Sim.
Não, aí eu já acho que é frescura.
Aí nego caiu de pau no cara, né? Nego caiu de pau, não enche o saco. Aí eu parei pra pensar assim, cara. Eu falei, pô, eu não tenho isso, né? Como é que pode... Como é que a gente consegue viver num mundo em que qualquer coisa apurrinha... E isso sempre existiu. A gente sempre pôde apurrinhar os outros, falar uma coisa que alguém não queria ouvir. Mas eu acho que hoje, excetuando esse caso que você falou, que é uma coisa séria, porra. Depressão
sim.
É sério.
Não, mas eu tô falando num ponto sério. Não é num ponto que o cara, eu não gosto de morango e você mostrou morango no seu vídeo, então é um absurdo isso. Não, isso é frescura pura. Mas
tem pessoas no mundo que não podem comer morango.
Exatamente. Não, eu, por exemplo, gente no mundo que não pode comer morango e você expõe esses morangos aí. Isso aí acho que é uma frescura. Isso aí.
Cara, eu
mas
acho
uma
morango,
coisa, cara.
Morango parece um nariz com cravo. Eu não consigo comer morango porque parece um nariz cheio de cravo. Então,
isso é uma verdade, cara. Parece, né? Realmente parece mesmo.
Nosso assunto deu uma desviada razoável, né?
Esquina voltando agora. Daqui a vamos pouco. Ver se a gente ainda tem alguém no chat, né? Acho que a gente está xingando a gente lá.
Daqui a pouco estamos dando dicas de esfoliação de pele.
Não, daqui a pouco a gente está falando de culinária, né? De maquiagem.
Não, mas não, é só para completar. Só para completar.
O morango quase chegou a maquiagem, né? Que eu
só para completar meu raciocínio. Então, assim, um negócio legal que surgiu há uns 20 anos atrás na web foi quando começaram a respeitar as pessoas que tinham deficiência visual, auditiva, etc, etc. E começaram a se criar meta tags, né? Descritivos sobre o conteúdo que estava acontecendo ali na tela do cara. Então, assim, por exemplo, quando você entra num site de um jornal, de um veículo de imprensa, a gente vê o login lá, seja Globo, SBT, Bandeirantes, o cara que é deficiente visual, ele não vê. Então tem uma descrição para o leitor de tela dele falar assim, ó, logotipo da emissora, logotipo do veículo. Então eu acho que isso tudo, a gente pode ter uma metadescrição das coisas que não precisam ficar visíveis para todo mundo, e o cara que é suscetível a esse tipo de coisa, ele se habitue a procurar, entende? Eu acho que isso pode acontecer um dia. Por exemplo, um jogo, um filme, tem um campinho lá que não necessariamente fique visível para todo mundo, porque é muito conteúdo, mas pode estar ali, tudo relacionado que o cara pode encontrar ali e ele busca pelos termos que ele... Isso pode vir a acontecer, eu acho isso super
positivo. Sim, já tem vídeo descrição, né? Pessoal assistindo cinema com vídeo descrição, isso existe.
Muito legal.
Leitores de livros, então isso já tem. A tecnologia, ela está cada vez mais ajudando, assim, mais inclusiva, né? Então a gente tem, o que a gente tem que fazer é aceitar isso, aceitar essa tecnologia, aceitar esse avanço e não repudiar, falar não, filme aqui é só para quem pode assistir, é só para quem pode ver. Cego não tem que estar assistindo o filme. Cara, isso é um absurdo. Então tem que ter sim sessões com vídeo descrição, onde vai ter alguém ali, o filme está passando e o cara lá explicando, narrando o que está acontecendo pro pessoal. Isso já existe, é uma coisa bem bacana. Isso é inclusivo, né? Então quanto mais, melhor.
Bem, retomando nossas temáticas aqui, para a gente não fugir demais aqui, embora esse seja um tema pertinente, eu acho que é importante que a gente possa tentar voltar a eles eventualmente aí no futuro. Nós tivemos mais uma baixa, dentro das várias baixas esperadas de eventos durante esse ano. Agora foi a EVO, a Evolution Championship Series, que foi cancelada, que ia ocorrer final de julho, iníciozinho de agosto. Para aqueles que não conhecem, a EVO é o grande campeonato de games de luta no mundo inteiro. Ela é o principal evento para os fãs aí de Mortal Kombat, Street Fighter e todos os jogos de luta de forma geral, porque é ali que se concentram os principais torneios. Ela foi cancelada, a sua realização presencial, migrando para atividade virtual. Não sei como é que eles vão se adaptar aí em tão curto espaço de tempo, mas foi a decisão tomada. Praticamente todos os eventos de julho, agosto, esse ano, seguindo esse caminho. E nós reiteramos, já falamos isso em outros programas, que infelizmente nós achamos que a BGS está sob altíssimo risco também de cancelamento, apesar de não ter sido anunciado. Dart, a Sony, inclusive, já avisou formalmente que não participará da BGS também, não é? Então, eu acho que estamos nos encaminhando nesse sentido, não?
A Sony já disse que não vai. E eu acho que muito provavelmente a Microsoft também não vai participar. A Nintendo, que já não é muito fã, provavelmente não vai também. A Nintendo foi uma surpresa que ano passado participou, né? Eu acho que é quase certo que não vai ter BGS esse ano e a CCXP, mas e se tiver, provavelmente vão reduzir o número de ingressos, vai ser bem reduzido, vai ser, ou no máximo vou fazer algum evento online, alguma coisa assim.
O Hugo, você agora tá nessa fase aí de Warzone, tava dizendo aí que já quase deu vontade de arremessar longe o computador e algumas oportunidades, mas você teve uma fasezinha lá que você tava curtindo se estressar com o Street Fighter também ou não?
A diferença é que no Street Fighter eu não ganhava nenhuma.
Uma conformação mais rápida.
Eu comprei controle arcade, comprei tudo, não adianta. Quando tu é ruim, cara, a chuteira não importa não, amigo. Não funciona. Mas é bom, é um estilo, é um gênero, né? Não é nem subgênero, é um gênero que eu admiro muito. Eu assisto muitos vídeos e tal de pro player, eu fico admirado com o que os caras conseguem fazer, velho. É genial, né? Os caras têm um nível assim, absurdo de conhecimento do jogo, saber quais são as chances de cada ataque dar certo, mas não é pra mim, infelizmente. Para assistir, sim, pra jogar.
O grau de precisão nisso é incrível, né? Recentemente não é jogo de luta, mas só demonstra como esses jogos competitivos, ou que trazem algum elemento de competição, eles trazem uma super especialização. Eu não sei se vocês viram, acabou de cair o recorde de 13 anos do Guitar Hero 3 de pontuação no Expert da Through the Fire and Flames. Só para vocês terem uma ideia, assim, quem já teve a oportunidade de jogar algum desses jogos de música, tá? A Through the Fire and Flames, que é uma música de power metal, ela é uma música que, na verdade, ela é tocada por dois guitarristas ao mesmo tempo, só que ali no jogo é só um, então, obviamente, o nível de dificuldade no brinquedinho de plástico ali é muito elevado. E para você conseguir o recorde, não é só você conseguir 100%. 100% nessa música, no nível mais difícil, tem um monte de gente que já conseguiu. E é infernal. Eu era fã. Eu tive todos os jogos de música, eu era fã de todos eles. Eu jogava no Expert. Mas músicas como Through the Fire and Flames, eu nunca consegui fazer 100%. Mas tinha muita gente que conseguia. Nada demais pra eles. O problema é que você tem que cronometrar os disparos do teu Star Power, que é a forma como você potencializa a tua pontuação, de forma assim, de milissegundos, para você saber em que ponto disparar para potencializar a pontuação, para no final você conseguir bater o recorde. Demorou 13 anos para isso ser batido, mas foi batido recentemente. Mas esse é o grau de dedicação que você tem que ter para concorrer.
Ou seja, alguém ficou os últimos 13 anos jogando isso.
Sim, porque o cara não pode ter parado e depois voltado. Agora voltei e vou conseguir bater o recorde.
Ah, cara não, não toca no ozônio.
Deixa eu ver essa guitarrezinha aqui, deixa eu ver o que, que eu faço com ela. Bato o recorde mundial.
Não jogou mais nada anos. Esse tempo todo.
E no Xandão, nos board games tem isso também? Você tem especialistas, assim, que nem o pessoal do poker lá, né? Não é um jogo de sorte, é um jogo de estratégia. Veja, não tô tirando saco, tá? Tô só especificando que existem pessoas que estudam o jogo, que sabem jogar, que evidentemente tem as manhas, leem, sabem jogar direitinho. Olha lá, o Hugo tá dizendo que curte aí o poker. Eu não sei absolutamente nada desse troço. No board game também tem isso, Xandão?
Nossa, tem muito, né? A começar pelo xadrez, que é um board game, né? Então, sim, já claro. Né? O próprio poker, né? Tudo que você joga em cima de uma mesa é um tabletop, é um jogo de mesa, é um board game.
Mas vamos pegar assim, vamos supor aí, não vamos pegar jogos... Não vamos pegar jogos... Não,
vamos pegar os modernos, né?
Isso, vamos pegar os competitivos, não os colaborativos.
Nós temos campeonatos mundiais de Carcassonne.
Isso, é um ótimo exemplo.
Campeonatos mundiais. Aliás, até o último campeão mundial foi um brasileiro. Ganhou, acho que lá na Alemanha, o prêmio de mundial de Carcassonne. Tem mundial de Catan, tem mundial de Twilight Struggle, tem mundial de vários jogos, né? O Magic, não tem nem o que falar o Magic, né? O Magic é uma moeda à parte. Claro. O Magic criou uma currency, né? Uma moeda à parte para eles, né? Então você tem bastante. Então, determinados nichos, não é que todo jogo vai virar um jogo para campeonato mundial, mas a gente tem bastantes campeonatos mundiais aí correndo.
Tem
ranking, tem partidas televisionadas, não, né? Hoje tudo é streaming, né? Em streaming de campeonatos que você assiste e acompanha. Sim,
o Xandão, o Carcassonne, eles jogam com as peças default, porque tem um monte de expansão.
Tem muitas expansões, mas o campeonato mundial são com as peças básicas da primeira caixa.
Que maneiro, esse jogo bacana, eu amo, né? Esse jogo,
O jogo é maravilhoso, cara. É a evolução do dominó.
É verdade.
A evolução do dominó, cara. O jogo é maravilhoso. Né? Então,
e é acessível, né?
É acessível. Você consegue jogar com uma criança de 8, 9 anos, né? Que consiga lá. Claro que ela não vai pensar quantas peças à frente pode vir, né? Mas que consegue colocar a peça, combinar, fazer a combinação de peças na mesa. Então é de 8 aos 80 anos. 8 até a pessoa conseguir morrer, consegue jogar e se divertir muito. É um jogo que se você for indicar para alguém, ele é um jogo, olha, indica, esse jogo vai ser bom, você vai curtir bastante, vai ser brincar bastante, joga de duas a cinco pessoas.
Muito bom. Bom, a gente estava comentando aqui sobre a queda este ano, pelo menos, dessas grandes feiras, e surgiu não porque ela já existia antes, mas agora com uma proposta diferenciada. Nós temos a Summer Game Fest, que aqui para o Brasil vai ser a Winter Game Fest, né? Porque é o Summer do primeiro mundo, né? Agora nós estamos no terceiro mundo aqui, no Hemisfério Sul. Para nós é a Winter Game Fest. Mas essa proposta da Summer Game Fest, basicamente, é a de servir de uma... É até difícil, o conceito é tão diferenciado que eu não sei nem se eu consigo... visualizar qual que é a proposta inteira dela, mas me parece, aqui eu vou abrir a palavra para que todo mundo dê seu pitaco, me parece que a ideia é você fazer assim uma enorme iniciativa descentralizada de vários desenvolvedores, de vários produtores que vão apresentar seus conteúdos entre maio, sem data especificada ainda, e agosto deste ano, seja através da plataforma centralizada, que é o site summergamefest.com, que se alguém entrar agora lá só vai ver um monte de luz estroboscópica lá e nada de muito conteúdo, mas basicamente que coloquem o conteúdo deles à disposição em diversas plataformas como parte dessa iniciativa. Dart, me parece uma proposta diferente, assim, sabe? Principalmente não na parte descentralizada, mas por 3 meses de duração, né? 4 meses. Maio, junho, julho e agosto. Você tem acompanhado, tem visto? O que você acha que é isso? O que vai acontecer? Como é que é a tua visão?
É, bem diferente, né? Eu, na verdade, não acompanhei muito, mas vamos ver o que vão mostrar. Tô bem curioso, porque nunca tinha visto alguma coisa assim parecido com isso aí.
É porque, assim, recentemente, Xandão, teve, eu não sei se vocês acompanharam, mas teve uma grande iniciativa global de vários artistas de diferentes partes do mundo, e cantores em particular, né, que fizeram gravações nas suas casas, e foi transmitido por vários canais ao redor do globo. Então teve lá gente do Brasil, da França, dos Estados Unidos, vários, né? Eu assisti, por exemplo, várias apresentações do o cantor The Killers, por exemplo, apresentou música nova. Foi uma iniciativa bem bacana. Mas, assim, foi tudo concentrado numa única data. Naquele dia, vários artistas do mundo iam se reunir e iam fazer. Agora, a proposta dessa Summer Fest é diferente. É ao decorrer de vários dias. O que você acha dessa iniciativa?
Olha, eu acho extremamente bacana. Acho que isso é uma coisa, uma tendência. É uma coisa que vai virar tendência aí. Eu estava vendo, né, os sertanejos... que fugiram da faculdade, né? Então, eles estavam lá, né? Bebendo, fumando, cantando mal como sempre e milhões de pessoas assistindo.
Já perdemos mais alguns, né, espectadores.
Né, esses sertanejos que não conseguiram sair da universidade, né? Os caras tudo velho, universitário. Mas não, eu acho que é uma tendência. Não só isso, mas...
Respeito ao embaixador Gustavo
Lima. Parece que cada plataforma vai ser uma data diferente, né? Dias diferentes, uma coisa assim.
É uma forma de transmitir o show, né? Que o pessoal viu que seria possível fazer agora nesse confinamento e capitalizar com isso. Então, sempre tinha patrocínio, cervejarias, etc. Sempre tem bastante patrocínio, milhões de gente milhões de gente assistindo ao mesmo tempo. É claro que abusos, os caras... Não dá, né? Oi?
Tem um dado legal aí, que eu acho que pega muito isso que ele falou, da galera se juntar para fazer essa plataforma aí, né? Esses sertanejos, cara, eles começaram a tomar strike do YouTube e de plataformas, os caras falam, não tem problema não, a gente faz a nossa aqui. Olha só.
Sim. Ah, os caras são ricos pra caramba, né? Tem muita grana e tal, e completamente inconsequentes. O Conar tá em cima, consequente. Vai ter muito problema na justiça por causa disso, mas pra eles não vai dar em nada.
Mas o que me preocupa, quer dizer, me preocupa não, mas o que me intriga, talvez seja a melhor expressão aqui nessa iniciativa da Summer Game Fest, é porque, assim, essas iniciativas, para mim, pelo menos na minha mentalidade de geração passada ainda, tá? Ela tem sentido quando a pessoa vem aqui e diz o seguinte: olha, no dia tal, nós vamos passar com 24 horas de programação, com os desenvolvedores mostrando trailer e falando e debatendo sobre o seu projeto e tal, e vai ser concentrado, vai ser o dia inteiro, uma maratona disso. E esse é um conceito que eu entendo. Tá? A gente pode até chegar e dizer, olha, como desenvolvedores de jogos são muitos e no mundo inteiro, e obviamente às vezes demora, você vai fazer uma apresentação de um jogo significativo, você precisa de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos às vezes, né? Aí tudo bem, então os caras digam, olha, uma semana, dessa semana até a semana, ininterrupto, 24 horas, cobertura e tal, e vamos lá, e vamos produzir, e vamos mostrar, eu também entendo. Agora, esse negócio do tipo, olha, vai ser de maio, em algum momento, que nós não sabemos qual, porque nós já estamos em maio, até agosto, a data até em agosto nós já temos, se não me engano, acho que é 20 de agosto, tem que dar uma confirmadinha ali, que daí ela culmina num evento que o Geoff Hyley, né, que é o responsável pela Video Game Awards, ele vai ser o apresentador, e ali vai ser meio que o ponto culminante de todas essas iniciativas ao longo de 3-4 meses. Só que o problema é, tá, eu quero acompanhar isso. Eu não sei o que é, eu não sei onde vai transmitir, eu não sei quem vai participar, eu não sei quais são os horários, eu não sei quais são os dias, eu não sei nada, sabe? Então, ela acaba me soando, aí eu não sei o que você pensa disso, Hugo, ela acaba me soando assim, meio que aquele, sabe, aquele projeto assim do tipo jogos sem impostos ou combustível com imposto zero, sabe? Uma coisa assim, uma ideia global, mas sem uma iniciativa específica.
A única coisa que apareceu data aqui é que uma data que em 4 dias vai ter o da Steam.
É o do Steam, mas daí tudo bem, é específico. O Steam, nesta data, vai fazer. É. Esse é um conceito que eu entendo.
É, pois é, o resto tá tudo muito...
São dois conceitos diferentes, né? Um é a distribuição, capilarização das coisas, e o outro é a tração. Não adianta você ter a facilidade de distribuir um conteúdo se você não tem a facilidade de captar a visualização para esse conteúdo. Por exemplo, eu vou fazer uma live com o meu violão que está ali atrás, não vai ter ninguém. O Gustavo Lima ele escreve no Twitter dele, ó, tô entrando em 5 minutos, vai dar 2 milhões de visualizações, como o Xandão levantou aí pra gente, falou pra gente. Então tem que haver uma forma de entender qual é o grau de tração que esse site, serviço, festival vai conseguir projetar, porque não adianta. Hoje você tem a facilidade de botar qualquer conteúdo no ar, o que não significa absolutamente nada em termos de visualização, né? Então, a não ser que isso seja bancado por Microsoft, Sony, coisas do tipo, me parece que não sei.
Não, elas participam da iniciativa. Na verdade, a iniciativa ela conta com o apoio das principais entidades, da Microsoft, Sony, Activision, Electronic Arts, todas elas participam da iniciativa. Mas assim, no que ela consiste, qual que vai ser a participação delas, não faço a mínima ideia. Por exemplo, o Steam, vamos pegar o exemplo que o Dart colocou, o Steam, que é um pouquinho mais organizadinho nesse tipo de coisa, ele pegou e disse, olha, nós vamos fazer o Steam Game Festival como parte dessa iniciativa. E aí eles marcaram para o dia 9 a 14 de junho. Tá? É o Steam que para nós vai aparecer como edição de inverno, mas para o pessoal do Hemisfério Norte vai aparecer como edição de verão. Mas assim, com devido respeito ao Steam, tá? E com muito respeito, diga-se passagem, à equipe de marketing deles, assim, isso me soa como aquela promoção de verão ou promoção de inverno do Steam, que eles estão convertendo e dizendo, olha, isso é o que nós vamos fazer parte desse
festival. Até porque que jogos festival que eles vão anunciar, a Valve não lança mais jogo há muito tempo.
Eles estão testando, né? Eles estão testando essa nova forma. Porque de uma hora para outra, acabaram as convenções, acabaram os eventos, acabou tudo. Isso foi do dia para a noite, gente, que acabou tudo. Então, o que temos agora para a gente expor o nosso produto, chamar a gente, ganhar engajamento, né? É isso, é o streaming que apareceu agora. Então, eles estão testando vários modelos. Vamos concentrar tudo em uma semana. Vamos zerar 24 horas, 7 dias, direto. Vamos ver qual que é o resultado disso. Tivemos resultado. Não, vamos fazer agora uma coisa bem mais prolongada. Vamos pegar 6 meses... não exaurindo assim o nosso ouvinte, mas mantendo uma programação linear, constante, durante 6 meses, para ver o que vai acontecer, né? Ou seja, a gente pode fazer um evento de uma semana assim, pesado, com todo mundo, todo dia, informação assim, massacrando, ou então um eventão de 6 meses, e que vai ter, ó, tal dia, terça, quarta, vai ter simpósios, palestras, jogos sendo mostrados, streamers sendo, né, colocando lá, jogando, campeonatos. Então, são modelos que estão aparecendo, eles estão mexendo nisso para ver qual que vai encaixar para eles. Né? Acho que, por enquanto, acho que muita gente não está sabendo ainda o que fazer.
Em defesa do Steam, eu vou até ir até para, não morder minha língua, mas para mostrar que o Steam não está fazendo só isso, tá? Eu vou dar uma lidinha aqui no que o Steam mandou, é bem rapidinho, tá? Ele falou o seguinte: o Festival de Jogos do Steam é um evento que destaca jogos que serão lançados nos próximos 12 meses. Durante os dias 9 a 14 de junho, o Steam vai possibilitar que os seus participantes confiram os futuros lançamentos, experimente os jogos por tempo limitado, com demonstrações ou outras formas de experiências jogáveis, ainda que curtas, e que possa interagir com os desenvolvedores, além de, o que é óbvio, adicionar esses jogos às suas listas de desejos, né? Então, de certa maneira, eles estão querendo que o Steam sirva de uma plataforma de divulgação dos jogos dos produtos desses desenvolvedores, né, com essas condicionantes. Tem que ofertar algum tipo de interação com o público e tem que ser jogos para os próximos 12 meses. Assim, legal, essa iniciativa do Steam eu compreendo, sabe? Eu consigo entender. Por quê? Tem data definida, tem uma proposta definida, um objetivo fixado, ok. Isso faz parte do meu conceito. Agora, o restante dessa Summer Game Festival está muito vago, realmente, para o meu gosto, sabe?
Tomara que dê certo, né?
É, aquela ideia. Qualquer momento que você se conectar, você tem uma coisa nova, um assunto, você tem um produto, você tem alguma coisa sendo mostrada. Vão testando, tem vários modelos. Acho que vão testando até falar, não, esse aqui foi o que melhor. Porque, cara, de uma hora para outra, eles tinham uma forma de trabalho que não já existe mais. Agora eles têm que procurar uma outra forma de trabalho.
E aproveitando...
Não vai ter convenção, não vai ter evento, não vai ter nada há tão pouco tempo assim, cara. Principalmente nos países que estão levando mais a sério. Já estão esperando, se preparando para uma segunda onda de contaminação. Então vai ter mais episódios de confinamento de população. Então qual que é a forma de continuar existindo? Como que eu vou apresentar o meu produto? Como eu vou atrair gente? Como vou atrair patrocinador? Como que eu vou atrair consumidor? Então é a internet hoje, né? Conecta todo mundo e é fantástico essa possibilidade de você fazer stream, porque você está tendo lá contato direto com seus consumidores.
Bem.
Né? E fidelizando, né? Acho que a fidelização acho que é uma das palavras assim mais que eles mais procuram. Vou fidelizar aqui mostrando conteúdo, diversão, informação. A gente vai viver cada vez mais na frente de uma tela do computador, você pode ter certeza.
A Sony saiu na frente aí, eu não queria falar nada, hein?
A Sony saiu na frente desistindo de participar dos eventos presenciais.
Isso é visão.
Eu acho que dá para fazer as duas coisas, né? A Microsoft fazia com aquela... Como é que era o nome lá da Microsoft? Até me fugiu o nome lá do evento virtual deles lá. Não é live, não é vídeo. Dart, você que é fã. Inside Xbox.
O Inside Xbox.
Isso. Muito bem, então. Queridos, alguma coisa que queiram acrescentar ainda para hoje? Não. Da parte games. Da parte analógico aí, Xandão, trouxe alguma novidade para nós?
Questão, né? Nos dois últimos programas, a gente falou até uma análise bem interessante sobre esse poder de atração de determinados jogos que a gente vê nos financiamentos coletivos. Né? Nos dois programas atrás, eu tinha falado que tinha iniciado do Frosthaven, né? E no primeiro dia, ele já tinha obtido 4 milhões de dólares no financiamento coletivo dele, um jogo de tabuleiro. No segundo programa, eu falei, ó, a gente atingiu a metade ali, naquele momento, daquela barriga em que há menos pledges, né, menos apoios, a gente estava com 8 milhões. Ele fechou, foi sexta-feira, dia 1 de maio, batendo o recorde do Kickstarter para board games com 12.970.000. Isso se a gente for assim para ter uma... quanto que é isso em real? Hoje, 60 milhões de reais. Um jogo de tabuleiro financiado, bater, é claro, que bateu o recorde. É o maior financiamento até então em jogo de tabuleiro. E só para ver como que está crescendo, né? Como que isso está crescendo? A gente tem outros jogos que estão batendo 1 milhão aí. A gente teve recentemente um jogo brasileiro no Kickstarter que bateu 1 milhão também. Então é um nicho que está crescendo bastante os board games. E uma coisa que falar, né? O Frosthaven é o segundo jogo de uma franquia que esses dias, assim, vai abrir a pré-venda pela Galápagos do Gloomhaven, que é o primeiro jogo. É um jogo de... é um adventure game, tá? Ou seja, de exploração, você tem um personagem muito RPG, muito... tem bastante cenários de Dungeon Crawl. Então, vai começar a pré-venda dele agora na segunda-feira pela Galápagos, várias lojas, tá? E o preço é caro, o jogo é caro lá fora. O jogo lá fora custa $120.
é bem caro. Então, para quem sabe essas, o valor de conversão de trazer aqui e tal, o pessoal estava importando e trazendo aqui, pagando em torno de R$1.500, R$1.700.
Tá.
A Galápagos, é, só para colocar, a Galápagos vai estar trazendo ele traduzido por R$ 899. É caro pra caramba, mas para quem gosta de jogo, é um excelente investimento. É o top 1 do Board Game Geek, que tem mais de 2 anos. Pô, é água bacana. Não, isso aí é uma Radeon, né?
Eu paguei R$ 750 nessa placa de vídeo, cara. O board game é mais caro que a placa de vídeo.
Sim, esse é mais caro do que essa placa de vídeo.
E esse nem é o board game mais caro do
não,
história.
Não, eu te falo uma coisa, cara. Tem selo pra colecionador que é mais caro do que carro. Tem carta de Magic que custa R$ 60 mil. Então cada nicho tem. Tem os seus valores, o hobbyista sabe os valores do seu nicho, né? Então, aquela questão, é caro, mas é um jogo que vale o seu preço. Tem muita gente que fala, ah, não, eu com esse preço eu compro 3 jogos. Tudo bem, é questão de qualidade e quantidade. Você consegue comprar 3 muito bons jogos? Consegue, mas você tem também uma possibilidade de ter o número 1 do mundo hoje. Então, vale a pena, é um investimento. É um jogo que tem ali 95 missões.
É num...
Você conta nos dedos as pessoas que conseguem jogar mais do que 10 vezes os seus próprios jogos.
É num grupo que eu participo de board game no WhatsApp, assim, eu vi o pessoal comentando que esse é um jogo que é bom para dividir entre as pessoas que vão fazer uma campanha juntos. De 3
é praticamente pessoas. Você propõe um casamento, né? Porque 95 missões para dividir com o pessoal, para ficar lá, todo mundo, toda semana, juntinho. Meu amigo, você tem que fazer pacto antinupcial para fazer isso.
É porque ele é um jogo Legacy, né? Ele é um jogo.
Ele Legacy. Ele tem esse elemento Legacy. Para quem não sabe, o elemento Legacy é aquele jogo em que não te possibilita voltar atrás em suas decisões. Uma vez que você tomou aquela decisão no jogo, é definitivo e você vai continuar o jogo com as consequências das suas decisões. Não tem como você
modificar o tabuleiro.
Ah, vamos jogar ele de novo da forma do zero. Não tem como. Ele é Legacy. Por isso que é um jogo que é muito comum e as pessoas confundem muito. Falar Legacy é jogo de rasgar carta. É comum, sim. Como você não pode voltar suas decisões, tem cartas que se tornam inúteis no jogo. Aí você simplesmente rasga. O Pandemic Legacy foi um que tem isso. Às vezes, a carta você nunca mais vai usar essa carta no jogo. Então, o pessoal, eu tenho que destruir o jogo, tem que isso, tem.
Não, e tem instruções do jogo que diz, rasga essa carta.
É, porque ela não vai ter mais utilidade. Você tem que viver, ou seja, o barato do jogo, a ideia do jogo, é que ele te dá umas opções e o peso delas, né? De decisões que você não tem como voltar. Ela vai ser definitiva a partir de então. Então, esse jogo tem isso. São 95 missões em que o que você decidiu na primeira missão pode influenciar na sua última missão.
Mas esse de R$800 rasga a carta também?
Ele rasga. Tem umas cartinhas que você pode rasgar.
Eu não rasgava, não. Tá 800.
Sabe o que o pessoal faz muito? Monta quadros. Quando termina o jogo, fizeram muito isso com Pandemic. Você monta um quadro grande para colocar lá, em que você coloca o tabuleiro da forma que ele ficou, porque você tem adesivos para colocar, as cartas que você usou e teve que matar, como a carta dos personagens que morreram, como se fosse uma sessão ali em memória, tá? Então coloca assim, fica lindíssimo na parede, cara. É uma história que você viveu ali. Então é um jogo que realmente te, assim, ele apela para esse lado seu emocional do peso das suas decisões. É bacana, vale a pena. Não.
Como é que fica o cenário dos board games agora com isolamento? Tem alguma coisa sendo falada?
Olha, praticamente diminuiu demais a oferta, tá? Os lançamentos, muitos lançamentos que iam ser feitos, não foram... Desculpa. Não estão sendo feitos... Tá, e até agora, no final de maio, o maior evento brasileiro de board game, que é o Diversão Offline, já foi adiado. Ele adiado o Cine D, né, sem alguma previsão de quando vai ser realizado. Eles esperam que seja ainda esse ano. Então, e as pessoas em confinamento não estão podendo sair para jogar com seu grupo, né?
Ou seja, é um fator importante, né, nos board games.
Extremamente. O board game, ele tem um fator social muito importante, muito, assim, arraigado nele. Você juntar pessoas numa mesa e ir jogando ali, vivendo uma história, competindo ali por algumas horas. Então, isso trouxe as pessoas a ficarem mais juntas, né? E agora, com isso, isso afasta. Então, acabou o board game sendo uma diversão familiar somente. Dentro de casa.
Outro lado, né? Uma outra oportunidade.
Você possibilita, assim, pai, mãe, filhos sentarem à mesa e ali jogarem alguma coisa, tirarem um pouco o pessoal da frente das telas.
O que eu fazia, Xandão, nesse tipo de coisa era. Assim, eu jogava Magic muito tempo, né? Aí eu tinha minhas cartas de jogo, mas eu deixava sempre uma cópia delas, né, separado para a posteridade, né? Então eu guardo em fichários que eu tenho até hoje, né? Aqui, para o pessoal que nos acompanha, é uma delas aqui, assim, sabe?
Então, que assim, bacana, cara.
Eu deixo elas nas ordens e tal, ali assim, sabe?
Olha, se bobear, você tem umas cartinhas aí que vale bastante grana, viu? Depois você levar para alguém... Porque um colega meu, ele vendeu a coleção dele de Magic, né? Ele tinha lá... vários decks, muitas cartas e tal, R$20.000.
Não, eu com certeza tenho amigos que têm coleções até com valores bem mais elevados do que esse,
sim,
inclusive.
Sim. Não, a coleção dele era normal, é que ele colecionava tem mais de 10 anos. Então, algumas cartas elas vão tomando a sinergia com umas outras que o pessoal paga peso de ouro.
É que, como todo colecionável, né, no Magic não é diferente, você tem, assim, você pega, por exemplo, uma pasta como essa minha, boa parte das cartas ali, elas não têm valor nenhum, assim.
Não, não vale centavos.
As comuns, não tem valor. É, assim,
muitos centavos, não tem valor nenhum.
As cartas raras, elas começam a valer alguma coisa, e dependendo se for uma carta rara de edição limitada e tal, isso vale, e é claro, o mais importante no Magic de todos os critérios é se a carta joga, se a carta... compõe decks, ela participa dos decks que são decks de campeonato e tal, isso valoriza muito a carta. Mas deve ter algum valor, assim. Aqui eu joguei Magic por pouco tempo, acho que uns 3 anos, mais ou menos, só. Foi um período relativamente curto, assim, sabe? Então, e não foi lá no nascimento. Eu peguei o Magic na 9ª edição, para você ter uma ideia. Então, não são cartas tão raras. Mas realmente, tem cartas do Magic que são raríssimas, assim, sabe?
É.
E caríssimas também, né? Você pega
a Black Lotus, A Black Lotus, ela tá, assim, uma tirada do envelope, assim, a recente tirada do envelope, ela é $20.000.
Ah, sim.
Uma carta.
Carta
de Magic.
Você consegue até mais caro.
Eu tava assistindo um alemão outro dia, e ele tava lá mostrando, ele tava abrindo decks antigos, né? Que ele vive buscando no mundo decks de cartas, assim, da coleção ali de 97, 98. Então, e aí ele tinha uma lá, ele abriu e vai tirando. De repente, o cara para de falar, arregala o olho desse tamanho, praticamente você fala, não, o cara vai morrer, o cara vira, é uma Black Lotus, cara. De $20.000, bicho.
Porque nesses itens de colecionador, o estado de conservação varia bastante.
Teve Black Lotus. O cara usa luva pra mexer
nas cartas. Quanto custa um envelope disso? Porque vale mais a pena comprar raspadinha.
Não, mas esses daí não vendem mais, né, meu?
Não, esses não. Uma
nova.
Os boosters, R$18.
O booster é por edição.
Sim, são por edição.
Essas edições já foram, e a Black Lotus é banida, inclusive. A Black Lotus, ela vendeu no eBay, teve uma carta dela que vendeu a $160.000. Uma delas. É claro que era uma edição específica alto nível de conservação, mas assim, é normal, não são uma, nem duas, nem três, nem quatro cartas do Magic que vale assim, pelo menos $1.000 cada uma.
É comum carta de R$1.000.
Muito.
Eu vejo aqui, o pessoal aqui tem uma luderia, né? Uma ludoteca aqui, que o pessoal joga muito Magic lá. Eu vejo de vez em quando os caras lá saindo gritando porque pegou cartinha de R$600 no boost que pagou 18 contos. Também tem cara lá que compra boost de 18 contos que não vale R$3.
Eu acho que a última vez que eu chequei aqui das minhas cartas, eu não tenho nenhuma perto disso. Eu acho que a mais cara que eu tenho é que o bom é que o preço é em dólar, né? Então o dólar dispara e dá uma ajudada. Sim, sim. Eu acho que a mais cara que eu vi, fiz faz uns 2 anos, a minha aqui estava na casa assim de 70 dólares, 60 dólares na
carta. É uma carta, cara, uma carta, um papelzinho, um negócio.
Foi a gente reclamando da EA fazendo loot box, hein? Olha aí.
Ah, sim, o Magic, os jogos de carta são os precursores disso, né?
Não, o Magic, ele é assim... É contra-recomendado, cara, porque a pessoa começa na vida do Magic.
Você tem rigorosamente, você tem campeonato de loot box, né? Porque você faz campeonatos do Magic, você vai lá, paga a inscrição, você recebe 15 boosters fechados, por exemplo, você vai abrindo na hora e montando na hora o que tiver.
Vai receber aqueles boosters e vai jogar com ele.
É, exatamente. Tem outro que era muito bacana, que me fugiu os nomes agora, que a gente, você abria o booster, você escolhe uma carta, aí passa pro outro jogador, o outro jogador escolhe uma carta, esse também é bem legal.
Tem vários modelos, assim, bacana.
Tudo bem, e é um mercado assim, hobby envolve dinheiro, essa que é a verdade, não importa qual hobby
o hobby, a pessoa, que é aquilo que a pessoa gasta para ter prazer, né, o hobby, ele tem uma ligação muito grande com o hedonismo, com essa nossa necessidade de diversão, com a nossa necessidade de sair do mundo real, né? Nossa, de transcendência, de transcendente. Né? Então, o jogo tem isso. A gente, quando está jogando e acaba se imergindo no jogo, a gente esquece por completo o mundo. É aqueles minutos ou horas assim de... você está alheio a quase tudo. Isso é extremamente prazeroso. Isso a gente faz assistindo filme, lendo livro, jogando cartas, jogando board game, jogando videogame muito, isso. Às vezes você está lá jogando, você está fissurado, etc. Você está lá jogando aqui, e isso aconteceu comigo várias vezes. Jogando, começa a jogar uma campanha. Ah, não, só mais um pouquinho, eu vejo o dia amanhecer, cara.
Normal.
Isso aconteceu comigo várias vezes.
O One More Turn do Civilization, pra mim, sempre foi uma maldição. Assim.
Cara, Skyrim, eu começava a jogar, começava a viajar, andar, combater. É, olhava, era 6 horas de partida que eu tinha.
Mas tu quer saber uma coisa engraçada? Assim, os jogos de RPG, que é um dos meus gêneros favoritos, eu jogo bastante, mas eu não perco tanto o horário. Jogo de estratégia, eu perco completamente o horário.
Sim. Provavelmente ele ativa outras partes do cérebro, né? O RPG ele vai ter muita história, você vai ficando com muita...
Ele cansa,
saturando. A estratégia, conforme você vai descobrindo, você tem os estímulos e as recompensas mais frequentemente, né?
Sim, e você aí, começa a ficar obcecado ali.
E os turnos são menores daí, porque... Ah, só mais um turninho, umas coisinhas.
Sim.
Mas longe, eu tenho jogado o Total War, Warhammer 2, também uma homenagem ao board game, né?
Que Warhammer,
a origem. Ah, o Warhammer tá no. Esse tipo de jogo, de wargame, tá na origem até do RPG, né? O RPG.
Ele tá na origem.
Surge desses wargames. E eu tava jogando Warhammer.
Miniature game, né? Um miniature game fantástico.
E o Warhammer do 2 aqui, no modo campanha grande dele, que assim, né, você assim, pra você passar uma rodada, demora, na verdade, você fica ali, se você tiver ali 2, 3 combates, aí o combate é em tempo real, ali assim, o tos demora, assim, vai, assim, sabe, e tem board games que as rodadas são demoradas também, né, eu joguei tempos atrás, só pra você ter uma ideia, o Game of Thrones, o jogo do Game of Thrones, ele tem 10 rodadas.
No máximo,
10 rodadas. E você fica 4, 5 horas jogando.
Sim, nossa. Mais até. Eu já tive partidas até maiores do que essa.
É impressionante.
Né? Uma vez durou 6 horas e a gente não terminou.
Não, e ganha automaticamente quem controlar 7 castelos. A princípio, e você geralmente já começa com 2, 3 castelos. Então você fala, não, eu só tenho que conquistar mais 4. A questão é que não é tão fácil assim conquistar mais 4 castelos. Porque o seu adversário também tem que conquistar mais e ele tá de olho no seu.
É muito, muito bacana.
Mas é sensacional. Eu adoro Game of Thrones board game.
Idos, por falar em tempo consumindo, nós já passamos bastante aí do nosso tempo proposto. Podemos encerrar por aqui, então? Deus. Legal, então. Gente, uma vez mais, vamos ficando por aqui, então. Todos os nossos espectadores que acompanharam a transmissão ao vivo, o pessoal que vai ouvir e assistir depois também. Fica aqui o nosso abração para todos vocês. Esperamos que tenham curtido mais essa nossa edição. E daqui a 10, 15 dias tem mais uma aí, viu? Um abração a todos vocês e até a próxima.